visto aqui na sessão de abertura também a presença na mesa do seu Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, mas por razões de, obviamente, de função, acaba de nos informar que chegará um pouco mais atrasado e pediu-nos para irmos começando, portanto, com a conferência. E, portanto, digamos, a primeira intervenção nesta sessão de abertura é com muito prazer que temos aqui, portanto, um Vice-Presidente da Assembleia da República, sou o deputado Guilherme Silva, a quem passo desde já a palavra.
Muito bons dias. Em meu nome pessoal e em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, queria dar-vos as boas-vindas e dizer-vos duas ou três palavras muito rapidamente para vos deixar iniciar a vossa reflexão sobre este tema tão importante como o Plano Estratégico Nacional de Turismo e o turismo sustentável e competitivo. Tenho sempre sustentado que a Assembleia da República só se valoriza e cria a sua relação com a sociedade civil e proveito para o seu trabalho quando abre as suas portas e recebe aqui quem sabe das matérias que temos aqui também de tratar, quer no plano legislativo, quer no plano da fiscalização que nos compete em relação à ação do Governo. Como compreenderão, este tema é um tema que me é caro, como natural de uma região que tem uma história já longa e profunda em matéria de turismo. É sempre aliciante ver o Parlamento ter preocupações com este setor da economia nacional, que tem uma importância crescente. Em 2004 teve um contributo de receita de 6.003 milhões de euros, cerca de 11% do PIB. No quadro da União Europeia tem uma absorção de 12% do emprego total e corresponde a 4% do PIB. Portanto, na Europa, em geral, no mundo e entre nós, o turismo ganha cada vez mais relevância. Estes dois documentos que estão aqui na vossa reflexão, o Plano Estratégico Nacional de Turismo, a Agenda para o Turismo Europeu Sustentável e Competitivo, são dois documentos notáveis, como linhas estratégicas para o desenvolvimento deste setor. Eu queria felicitar a Comissão de Assuntos Económicos, em particular a Subcomissão de Turismo e o seu Presidente por esta iniciativa. O seu deputado Menos Bota é um deputado hiperativo, tem várias frentes de interesse. O deputado do Algarve, que é também uma região liderante no turismo nacional e naturalmente que já há muito tempo que se preocupa também com estas matérias. E é um deputado que tem sempre, quer na Assembleia da República, quer já no desempenho que teve no Parlamento Europeu, tem-se sempre preocupado com este setor económico importantíssimo que é o turismo. O turismo tem realmente umas envolventes que eu penso muito, muito próprias e que envolvem em si uma pedagogia constante. Naturalmente, cada povo gosta de mostrar o que tem de melhor no seu país, gosta de ser visitado e a circunstância de se fomentar este setor como setor económico relevante tem também reflexos internos nas preocupações de melhoria do património, nas preocupações de conservação da qualidade ambiental. É, portanto, é um setor que encerra em si, nas suas sinergias, todas estas vertentes que são positivas e que são elas, numa visão integral, fomentadoras de um desenvolvimento sustentável deste setor, que são as preocupações básicas deste tema e deste colóquio dos documentos que estão aqui à vossa reflexão. Eu queria agradecer a presença dos oradores, particularmente aos senhores oradores estrangeiros, o Sr. Francisco Pianello, o Sr. Peter Keller, o professor Fernando Perna, o Sr. Presidente do Turismo de Portugal e, naturalmente, aos seus deputados que terão aqui intervenção. Foi uma honra para mim proceder à abertura dos vossos trabalhos. Não vou ocupar mais tempo. O importante é deixar o espaço para a reflexão e para os oradores que nos vão trazer aqui o seu valor acrescentado de experiência e de saber nestas matérias. Desejo o melhor sucesso neste dia de reflexão sobre o turismo e agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente da Comissão de Turismo me ter convidado para, em representação do Sr. Presidente da Assembleia, ter aqui a honra de proceder à abertura dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cabe-me agora também, nesta sessão de abertura, fazer aqui, dizer aqui algumas palavras. Portanto, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos senhores Presidentes da Câmara, Sr. Presidente do Instituto de Turismo de Portugal, Presidentes de Regiões de Turismo, empresários, dirigentes associativos, professores e jornalistas, oradores convidados, caras e caros colegas parlamentares, senhoras e senhores. Antes de mais, gostaria de dar as boas-vindas a todos à Assembleia da República e acolher-vos nesta Conferência Internacional, organizada pela Subcomissão Parlamentar de Turismo, sobre o Plano Estratégico Nacional de Turismo e o Turismo Sustentável e Competitivo. É um grande regozijo e estímulo para nós ver este auditório repleto de pessoas ligadas ao setor do turismo, dos mais diversos quadrantes representativos da sociedade portuguesa, o que demonstra por si mesmo a transversalidade do setor turístico a toda a chamada sociedade civil, justificando uma abordagem política igualmente transversal. Gostaria de fazer apenas aqui um parênteses para vos dizer que nós, na sexta-feira, tivemos que dar por encerradas, portanto, as inscrições, porque o afluxo de inscrições era de tal maneira que já ultrapassaria seguramente quase para o dobro a capacidade desta sala. Nós fixámos em 130 o número de pessoas inscritas, creio que ainda há algumas que estarão para chegar, seguramente, mas isto de facto não foi possível outra sala, porque esta tarde vai haver na sala do Senado uma cerimónia oficial do Centro Norte-Sul com a entrega de prémios a nível internacional e isso prejudicaria, portanto, a logística quer da nossa conferência, quer dessa mesma cerimónia. O nosso objetivo principal como parlamentares é contribuir para a reflexão sobre uma temática de grande atualidade, não só em Portugal, mas como veremos também a nível internacional. As alterações estruturais em curso no setor do turismo e a definição de um modelo estratégico de ação para os próximos anos cruzam-se com apostas mais genéricas, transversais à economia portuguesa, de dinamização do empreendedorismo e da promoção da qualificação dos recursos humanos. Nesta matéria, temos o prazer de contar entre os oradores da conferência o Diretor-Geral da Confederação de Turismo Português, Dr. Sérgio Palma Brito, e o Dr. Nuno Santos, membro do Conselho Diretivo da Turismo de Portugal. Naturalmente, as orientações da Comissão Europeia nesta matéria enquadram a aposta do desenvolvimento do setor turístico num contexto de promoção quer da sustentabilidade, com a estratégia renovada para o desenvolvimento sustentável, quer da competitividade, com a estratégia de Lisboa renovada, ambas com documentos nacionais que vertem estas orientações comunitárias para o domínio nacional da ação política. Sobre a agenda europeia para um turismo europeu sustentável e competitivo, contamos com a presença do Sr. Francesco Pianello, em representação da Comissão Europeia. Registre-se em paralelo o trabalho tão bem meritório desenvolvido pela OCDE, com uma análise aprofundada sobre as principais tendências ocorridas no setor, a par dos desenvolvimentos de política turística em diversos países do mundo, permitindo uma comparabilidade de ação e eventual concessão de boas práticas. O Sr. Peter Keller, conselheiro científico da OCDE, acedeu também a participar nesta conferência, irá apresentar-nos esse trabalho. É no contexto dos desenvolvimentos internacionais recentes do setor que se deve enquadrar a nível nacional o Plano Estratégico Nacional do Turismo, constituindo-se, tal como o nome indica, como a aposta estratégica do Governo. O PENTE pretende desenvolver o setor em termos quantitativos e qualitativos através de 5 eixos estruturados em torno de 11 projetos que ao longo do dia iremos aprofundar melhor. E por isso são igualmente oradores nesta conferência o Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Luís Patrão, bem como o Professor Fernando Perna, docente da Escola Superior de Gestão Hoteleira e Turismo da Universidade do Algarve. É neste âmbito, o contexto nacional do PENTE inserido na realidade internacional, aqui ilustradas pela presença da Comissão Europeia e da OCDE, que se enquadra esta conferência. Todos estamos conscientes que a Europa, com os seus 478 milhões de turistas desembarcados em 2007, constitui o continente líder do turismo mundial, atraindo 48% da procura global. Mas também nos apercebemos que o mundo está a crescer a um ritmo anual de 6%, enquanto que a Europa cresce à taxa de 4%. E fruto do acréscimo da mobilidade e da capacidade financeira que a globalização trouxe consigo, os fluxos turísticos irão intensificar-se cada vez mais, esperando-se uma duplicação do mercado nos próximos 15 anos. Para nós, em Portugal, é importante acompanhar com atenção a evolução da nossa concorrência, sobretudo com as novidades que vão aparecendo no centro e no leste da Europa, e todos sabemos como o mercado é ávido de novidades. Sabemos também que um turismo sustentável terá que basear-se numa conciliação entre os aspectos quantitativos e qualitativos. O nosso objetivo não pode ser apenas mais turismo, mas essencialmente melhor turismo. A primeira preocupação a atingir pelo setor turístico terá que ser, obviamente, a satisfação plena de quem nos visita. Mas o turismo sustentável, que queremos, tem que ser viável para quem investe, deve contribuir para a prosperidade das comunidades locais e regionais e para a equidade social do país de destino. Este tipo de turismo deve respeitar a riqueza cultural dos destinos, a beleza das paisagens naturais, a diversidade biológica e basear-se numa eficiência energética e de recursos renováveis, sem esquecer a pureza do ambiente em terra, em ar e em água. A segurança individual e coletiva tornou-se um elemento essencial para o sucesso do turismo. A gestão espacial do turismo e as acessibilidades e as capacidades de carga dos destinos terão que estar no topo das nossas preocupações. Não basta termos 10 produtos estratégicos no PENTE e outros 20 na margem do PENTE, muito atrativos, se a embalagem for péssima e o ambiente degradado. Conhecemos como os desequilíbrios territoriais da economia e a sazonalidade acentuada afetam a estabilidade do emprego no turismo. Mas isso não nos deve impedir de defender e incentivar a extensão e a generalização do conceito de hospitalidade na idiosincrasia do povo português, elemento essencial da formação educacional de base, de quem tem vocação, de quem quer viver e de quem precisa de viver do turismo e com o turismo em cada porta. Minhas senhoras e meus senhores, faço votos para que os trabalhos deste dia sejam vivos, com um debate alargado aos participantes, com vista a obter resultados profícuos para o setor do turismo em Portugal, e da própria Assembleia da República, através desta Subcomissão Parlamentar de Turismo, onde deputadas e deputados de diferentes partidos dão o melhor de si próprios para dar visibilidade e para também discutirmos aquilo que é fundamental neste setor. Fruto desses trabalhos, esperamos poder apresentar na sessão de encerramento, que contará com a presença e intervenção do Secretário de Estado do Turismo, Dr. Bernardo Trindade, várias recomendações com vista a um desenvolvimento mais profícuo do turismo em Portugal, que é, afinal, a ambição de todos nós. Bem-ajam pela vossa presença e muito obrigado. Vamos, de seguida, dar já início ao primeiro painel. Portanto, pediria, à senhora deputada Hortense Martins, que vai coordenar os trabalhos do painel, e pediria também, aos oradores para virem, então, aqui para a mesa, para a mesma ser constituída. E muito obrigado pela sua presença. Obrigado.
Bom dia a todos. Senhor Presidente da Subcomissão de Turismo, Senhor Presidente do Turismo de Portugal e Senhor convidado chefe do Turismo de Direção-Geral de Empresas e Indústria, Francisco Ianello. Minhas senhoras e meus senhores, caros senhoras e senhores deputados, caros autarcas, presidentes e membros das regiões de turismo e das agências regionais de promoção turística, presidentes e representantes das associações de turismo e também das associações que trabalham com este setor, nomeadamente as associações ambientais, senhores empresários, representantes das instituições de ensino, nomeadamente do setor do turismo, e uma palavra especial de saudação para a doutora Cristina Ávila, da Associação de Turismo dos Açores, que também está presente entre nós. Representantes da comunicação social, hoje é para nós, membros da Subcomissão de Turismo, um dia especial, porque realmente temos oportunidade de estar em contacto com todos vós e de, através desta organização, percebermos também, através deste debate, como é que se pode integrar a questão do turismo sustentável e um turismo competitivo que todos queremos. Como sabemos, Portugal está hoje no 15º lugar do ranking da competitividade e todos nós que vivemos o setor do turismo pensamos que temos que assegurar um turismo de qualidade sustentado no curto, médio e longo prazo. Vou dizer só, apresentar os membros da mesa, o Sr. Francisco Ianello, que tem estudos e especialização em economia de empresas e, portanto, também é licenciado em economia e comércio. Aliás, é o responsável que trabalha há muitos anos em setores e nas diversas direções gerais ao nível da agricultura, administração e desenvolvimento e também se dedica às questões da economia social, cooperação, associação, fundações e política de empresas. Penso que também tem um cariz especial e uma sensibilidade especial para as pequenas e médias empresas e a certas categorias de empreendedores, como as mulheres, os jovens e os grupos desfavorecidos. E, como todos nós sabemos, o nosso tecido empresarial europeu e não só, também ao nível do tecido empresarial português, é essencialmente constituído por este tipo de empresas. Portanto, penso que temos aqui também a pessoa certa para nos dar um enquadramento dentro do setor do turismo e dentro do que, o que desejamos para esta atividade. Ao meu lado direito está por todos nós conhecido o Dr. Luís Patrão, que é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e que, como sabemos, também já exerceu diversos cargos ao nível da administração da Enatur, ao nível da TAP, foi chefe de gabinete do Primeiro-Ministro no 17º Governo e também foi secretário de Estado da Administração Interna, além de, quero relevar, deputado à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Faro e pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, entre muitas outras atividades. Portanto, vou desde já passar a palavra ao Sr. Francisco Ianello, chefe da Unidade de Turismo da Direção-Geral de Empresas e Indústria, e só dizer que, entretanto, pedir aos serviços para distribuírem um boletim para quem quiser se ir inscrevendo, para depois termos o debate que está anunciado por volta das 10h45. Muito obrigada.
Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, membres du Parlement portugais, aux participants tous à cette réunion. Je vais vous remercier tout d'abord pour m'avoir invité. J'ai un particulier lien avec le Portugal. Vous avez cité mes antécédents, professionnels. J'ai vu commencer à visiter le Portugal avant l'adhésion à Castelo Branco. Je l'ai visité pour les coopératives. J'ai travaillé beaucoup avec l'Institut Antonio Sergio des coopératives. J'ai travaillé beaucoup pour les petites entreprises. Et maintenant, j'ai le plaisir de travailler beaucoup avec le Portugal dans le secteur du tourisme. Je dois aussi remercier la présidence portugaise du semestre précédent parce qu'elle nous a donné beaucoup d'importance au niveau européen au tourisme. Nous avons organisé un forum en Algarve à Portimão. La présidence portugaise a porté les problèmes du tourisme au Conseil européen où une résolution a été prise au niveau du Conseil européen. Donc, il y a eu un engagement portugais, du gouvernement portugais sur le secteur du tourisme. Le tourisme, pour nous, c'est extrêmement important au niveau de l'Union européenne. Et j'essaierai, si vous me le permettez, Madame la Présidente, d'essayer d'être très synthétique dans mon exposé pour essayer d'avoir un débat plus long ensuite. Parce que c'est toujours difficile de faire un exposé quand on ne connaît pas l'audience de l'autre côté de la table. Donc j'essaierai d'être très court, même pas. Et donc surtout pour vous dire ce que nous sommes en train de faire, pour voir comment nous pouvons conjuguer ensemble nos efforts. Donc, je ne perdrai pas beaucoup de temps qu'en effet, le tourisme est un secteur très important dans l'économie de l'Union européenne. Il représente 4% du PIB du produit interne brut, 4% du travail, 8% de travailleurs. Mais si nous regardons les activités connexes au tourisme, ces pourcentages montent beaucoup plus. C'est 11% du PIB, 12% de la force de travail et 24 millions de travailleurs. Nous avons aussi essayé de schématiser quels sont les défis qui font face aux, qui sont en face du tourisme. Il y a beaucoup de défis. Il y a des défis de la démographie de l'Union européenne. C'est une démographie où il y a beaucoup de personnes âgées. Et là, ce qui est un problème pour les autres secteurs, cette démographie, pour le tourisme, ça peut être un grand, un bénéfice, parce que les personnes âgées ont des disponibilités, peuvent voyager et donc peuvent aider à combattre un des problèmes du tourisme qui est la saisonnalité. Nous avons sûrement les différents trends du tourisme. Maintenant, on va les changements dans l'utilisation du tourisme, du produit tourisme sont très importants. Maintenant, on fait des longs week-ends, on fait des petites vacances. Et donc, il faut tenir compte de ça. Il y a bien sûr la compétition des autres États en dehors de l'Union européenne, mais il y a le grand cadre sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est la durabilité. Nous avons commencé à travailler dans le cadre de la durabilité depuis des années à la Commission européenne. Dernièrement, les deux dernières années, nous avons fait un rapport. Nous avons mis sur pied un groupe d'experts au niveau européen, 22 experts, qui ont fait un rapport sur le tourisme durable, qui a été présenté en février 2007. Ce rapport a été soumis à consultation publique et sur la base du rapport de la consultation publique, la Commission a approuvé une communication. Cette communication a été présentée lors du Forum européen du tourisme en Algarve par mon vice-président Verheugen. Et cet agenda pour un tourisme compétitif et durable européen, c'est le cadre dans lequel nous souhaitons travailler pour le futur. Donc cet agenda, pour nous, c'est un cadre très important. C'est un cadre qui donne des responsabilités aux différents niveaux. Comme vous savez, le tourisme, c'est très difficile à gouverner parce qu'il y a différents niveaux de responsabilité, l'européenne, le national, le régional, le local. Il y a différentes secteurs qui ont des implications sur le tourisme. Le tourisme, ce n'est pas un secteur en soi-même. Il y a les transports, les consommateurs, l'environnement. Donc, c'est vraiment une coordination très importante qu'il faut faire. Nous avons individué 8 défis que vous trouvez dans votre dossier. Je ne vais pas vous les lire, ce serait très ennuyant pour vous. Et 8 défis sur lesquels nous voudrions travailler. Et nous avons aussi établi une méthode de travail, que c'est une approche intégrée, à une programmation long terme, l'implication de toutes les parties concernées par le tourisme, donc, et surtout le monitoring, le suivi de ce que nous faisons. Nous avons individué aussi, également les 3 gros secteurs sur lesquels nous sommes en train de travailler, les destinations, les touristes et les entreprises. Sur la base de tout ça, nous sommes en train maintenant c'est sur ça que je voudrais m'étendre brièvement dans mon exposé et dans le débat successif, si vous le souhaitez. Nous voulons mobiliser les acteurs et produire, disons, échanger les expériences. C'est-à-dire, nous voulons créer des réseaux qui permettent aux acteurs du tourisme de pouvoir dialoguer. Nous allons, par exemple, lancer ici la fin du mois du premier semestre, donc le mois de juin, un appel à projet pour créer des réseaux de connaissances. Ce que nous voudrions faire est mettre ensemble ceux qui sont les scientifiques, les universités, les académies, les observatoires, avec les structures qui représentent surtout les petites entreprises, pour créer des ponts entre le monde scientifique et le monde des praticiens. Et donc nous allons lancer un appel à projet d'ici le mois de juin, et nous espérons donc de faciliter ce dialogue entre ces mondes qui souvent travaillent mais mènent difficilement dialogue. Nous voulons promouvoir des destinations d'excellence. Nous avons justement, lors du forum en Algarve, fait la remise des primes pour un projet Eden, que nous avons appelé Eden, European Destination of Excellence. C'est un projet qui veut chaque année donner des primes aux destinations de chaque État membre qui sont notamment dans un secteur que nous choisissons ensemble avec les États membres. Le premier, celui qui a été porté en Algarve, c'était sur le tourisme rural. Malheureusement, en Algarve, le Portugal n'était pas présent parce que ce projet est parti avec beaucoup de retard. On a eu les crédits, c'était pour des problèmes internes, disons, à notre machinerie bureaucratique. On avait eu les crédits par le Parlement européen au mois de février. Nous avons dû changer une communication de la Commission, et donc on a pu partir au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est difficile de trouver une grande disponibilité de la part des États membres. C'est pour cette raison que beaucoup d'États membres n'ont pas pu participer, y compris le Portugal. Mais en Algarve, on a eu 10 participants, maintenant, pour le prochain forum, nous avons déjà 20 participants à ce projet Eden. Donc, ce sont une espèce de réseau de capitale européenne de la culture. Donc, en Algarve, c'était le tourisme rural. Au prochain forum, ce sera le patrimoine local immatériel. Nous ne voulons pas faire une sélection au niveau européen, nous voulons laisser les sélections au niveau national parce que nous voulons créer des réseaux. Donc, maintenant, nous sommes en train aussi de créer des réseaux sur la base de ces destinations européennes d'excellence. Nous voulons également essayer de mobiliser les fonds européens pour finaliser mieux, pour financer mieux les interventions dans le secteur du tourisme. Il y a différentes possibilités au niveau européen. Nous allons organiser une réunion à la mi-juin en Slovénie pour étudier ensemble avec les collègues des autres directions générales de la Commission, mais ensemble avec le monde du tourisme, tous les moyens de financement qui sont gérés directement par la Commission européenne, que ce soit la recherche, que ce soit la formation, que ce soit d'autres formes de financement. Et après, nous voudrions étudier à Bruxelles, dans le cadre de la Open Days, c'est une manifestation qui organise la politique régionale et le Comité européen des régions, nous voulons faire une journée européenne du tourisme et dans ce cadre, nous voudrions examiner avec vous comment on utilise les fonds structurels européens. Donc, de cette manière, à permettre de mieux utiliser dans le monde du tourisme toutes les opportunités qui sont données par les fonds européens. Mais le travail le plus important que nous essayons de faire au niveau européen est celui, comme on dit en anglais, que je ne sais pas comment traduire en français, mainstreaming, permet les autres politiques communautaires des spécificités du tourisme. Par exemple, comment faire que les spécificités du tourisme soient prises en compte quand on parle de politique des consommateurs, quand on parle de la politique des transports, quand on parle de la politique de la recherche, quand on parle de la formation. Donc, nous suivons chaque année, nous prenons ce qui est le programme de la Commission européenne pour l'année suivante, nous voyons ce qui sont les interventions programmées par les autres directions générales au niveau de la Commission européenne et nous demandons tout d'abord aux collègues des ministères nationaux et ensuite aux représentants de l'industrie et du monde du tourisme quels sont les secteurs qu'ils considèrent plus importants que nous devons suivre. Ensuite, nous faisons une liste de priorités et nous la communiquons aux autres collègues des autres services de la Commission pour dire que nous voulons être consultés sur toutes ces mesures que vous êtes en train de finaliser, de manière à porter les besoins du tourisme dans les autres politiques. Donc, ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Je remercie, donc, je vois que la présidente regarde avec anxiété sa montre, mais je vais m'arrêter là et je voudrais seulement dire et conclure, parce que je suis quand même ici dans le cadre d'un Parlement, que si le tourisme est un secteur très important pour le monde économique, nous ne devons pas oublier que le tourisme est très important aussi pour construire l'identité européenne. Moi, en tant que fonctionnaire européenne, j'ai comme rêve la construction d'une Europe, de l'Europe. Et je pense que le tourisme peut contribuer à la construction de cette identité européenne. Et donc, je suis convaincu que si nous arrivons à bien créer des synergies au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, nous ferons sûrement quelque chose de très utile pour nos économies, mais nous ferons aussi quelque chose de très utile pour construire ce rêve, cette grande révolution pacifique qui est la construction de l'Union européenne. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sr. Francisco Inhanel, e pela capacidade de síntese e pela excelente apresentação que nos fez e o enquadramento ao nível europeu do que da temática que hoje aqui nos traz. E queria aproveitar para cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, que entretanto se juntou a nós e chegou. O Sr. Dr. Rui Vieira, bom dia, muito obrigada. E passo desde já a palavra ao Sr. Presidente do Turismo Portugal, Dr. Luís Patrão, portanto, pedindo-lhe também a mesma capacidade de síntese para que possamos ter um debate interativo, que é o que eu acho que todos desejamos aqui. Muito obrigada.
bom dia. Eu queria começar por agradecer o convite que foi dirigido ao Instituto de Turismo de Portugal, agora Turismo Portugal IP, para estar presente e fazer uma apresentação no dia de hoje. É uma honra estarmos nesta Casa da Democracia e, naturalmente, onde ainda recentemente estive, na Subcomissão de Turismo, reunindo os seus deputados que pertencem à Subcomissão, mas agora num fórum mais alargado com os convidados presentes, que naturalmente se associarão e aos quais me associarei gostosamente nesta fase de debate. Entrando diretamente no problema que hoje aqui nos traz e descontando por desnecessário o facto de ser o dia 1 de Abril e, portanto, pedindo que levem a sério as coisas que vão ouvir a seguir, eu preparei uma pequena intervenção para ficar também, ficarem alguns dados nos vossos dossiers de participação e, nessa medida, nós podemos partilhar algum do conhecimento que aqui está presente e alguns dados factuais que aqui estão anunciados. A vantagem é começar por fazer também aqui já a aplicação prática de alguns dos princípios da sustentabilidade. A partilha de condições de base, de ideias de fundo, de políticas estratégicas é essencial à sua própria concretização. E sem isso não se consegue uma eficácia e uma eficiência no seu desenvolvimento concreto. Começamos, portanto, com os números e com o ponto de partida. O ponto de partida é um ponto de partida interessante. Portugal é um dos 20 principais destinos mundiais. É preciso recordarmos essa realidade para percebermos o impacto e o significado que isso tem na nossa economia. Recebemos mais de 12 milhões de turistas no ano passado. As dormidas aproximaram-se dos 40 milhões, as dormidas na hotelaria, e as receitas turísticas ultrapassaram, pela primeira vez, os 7 mil milhões de euros, encontrando-se num patamar já hoje extremamente relevante. Isso não aconteceu por acaso, aconteceu porque foram tomadas uma sucessão de medidas e porque surgiram vários projetos empresariais que vieram dar corpo e a realidade é essa nossa perspectiva. A primeira medida que, do nosso ponto de vista, teve um impacto agregador e demonstrativo relativamente às políticas que estavam apresentadas e que foram defendidas, foi a aprovação pelo Governo no início do ano passado, fez agora um ano, do Plano Estratégico Nacional do Turismo, PENTE, que consagra e partilha com toda a sociedade portuguesa, ou procura fazê-lo, pelo menos, as grandes linhas da evolução, não apenas da atuação do Estado, mas da atuação dos agentes económicos e da evolução conjunta desse grande corpo, por assim dizer, inorgânico, que é o setor do turismo nacional. Os objetivos que estão previstos no PENTE são muito ambiciosos, mas caracterizam-se também eles por uma perspectiva que se aproxima desta visão do turismo sustentável, da sustentabilidade deste setor. Primeiro, queremos crescer mais em receitas do que em número de turistas chegados. Vê-se por aqui a diferença de crescimento que está prevista para uma e para outra dessas realidades. Mas isso não invalida que queiramos ter, na mesma, os objetivos qualitativos que estão aqui identificados, no sentido de passarmos a ser um destino cada vez maior, mas sobretudo cada vez melhor, cada vez mais capaz de se equilibrar a si próprio, de se sustentar e de partilhar por todo o território nacional e pelo máximo possível de pessoas a riqueza que um setor desta natureza pode gerar. As dormidas são um indicador bastante fiável, porque o número de turistas varia, mas também varia em simultâneo o número de dias que esses mesmos turistas passam no nosso país. É por isso mais estável contar com indicadores que são mais reveladores do interesse económico que tem este dia de cada um dos turistas, e nesse contexto é-nos grato reconhecer que tem havido um acréscimo significativo desta variável e que as dormidas apresentam já hoje um patamar e uma lógica de crescimento acima do que o PENTE previa. O aumento de receitas acompanhou essa realidade, o que tornou também, e aqui é bom recordá-lo, mais sustentável economicamente o próprio setor hoteleiro nacional. Ou seja, uma coisa é ter muitos clientes, outra coisa é ter um número apreciável de clientes, mas a pagarem preços de mercado, preços compensadores do investimento e do funcionamento das unidades hoteleiras. E esta realidade que agora aqui percebemos, e que também ela é bastante superior àquilo que estava anteriormente previsto no PENTE, aos objetivos que estão previstos no PENTE, revela essa mesma realidade. A realidade que estamos a tirar uma melhor rentabilidade dos investimentos que foram feitos na nossa hotelaria e estamos a praticar preços mais próximos daquilo que é necessário praticar para podermos falar da tal sustentabilidade económica. O consumo turístico, por sua vez, tem crescido mais do que o consumo em geral do nosso país, de forma bastante relevante, como se vê por este mapa, e é grato reconhecer que o saldo da balança turística tem contribuído de maneira cada vez mais significativa para que a economia nacional possa realmente retomar ritmos de crescimento mais acentuados e mais valorizados. Aqui estão comparadas as metas do PENTE com aquilo que realmente aconteceu. Vejam que o PENTE, no capítulo das receitas turísticas, previa cerca de 9% de aumento, subimos 11%. No número de turistas, previa 5,8%, subimos 9%. E nas dormidas, previa 4,6% e subimos 5,7%. Portanto, sem exceção, nestes indicadores estamos acima dos indicadores que eram tidos por otimistas, que eram tidos até, em alguns casos, por um pouco excessivos, um pouco exagerados, do PENTE. Isso dá-nos tranquilidade? Não dá. Isso dá-nos apenas a certeza de que estamos a criar e a trabalhar numa base sustentável e numa base realista, tal forma que se atingimos no primeiro ano de execução do PENTE estas metas, agora temos que trabalhar para que nos anos seguintes se consiga igualmente manter estes níveis de crescimento e cumprir igualmente com os objetivos que ali estão fixados. O PENTE define uma lógica de crescimento que é ela própria baseada em lógicas variadas. E as lógicas variadas são variadas precisamente para poderem ser cruzadas e melhor adaptadas ao tecido empresarial nacional e a todas as realidades económicas dos nossos destinos turísticos regionais. Há 10 produtos turísticos considerados estratégicos, cada um deles contribui numa medida bastante diferente para a sustentabilidade e o desenvolvimento do nosso turismo, mas eles caracterizam-se basicamente por alguns deles, os que estão identificados em cima, insistirem mais ou incidirem mais na diferenciação da nossa oferta turística, outros incidirem mais e serem mais importantes em termos do volume de receitas gerado, por consistirem, no fundo, a base de trabalho sobre a qual assenta o desenvolvimento da nossa política nacional de turismo. Evidentemente que o que fez o turismo nacional foi o sol e mar, e é, evidentemente, ele o tronco comum, por assim dizer, em que assentam todas as outras políticas que aqui estão apresentadas e desenvolvidas. Mas a verdade é que sol e mar há em muitos lados, clima correto e positivo há em muitos lados, mas o que não há é o mix de competências, de qualificações, de qualidade, de prestígio que nós queremos adicionar ao nosso próprio turismo. E já veremos em que condições é que este mix pode ser utilizado mais utilmente, mais rentavelmente, em benefício da sociedade portuguesa. Definimos uma matriz que os senhores deputados já outro dia também tiveram a ocasião de analisar connosco, segundo o qual cada região do nosso país tem os seus produtos âncora, tem os seus produtos estrela, por assim dizer, tem as suas lógicas de desenvolvimento devidamente atribuídas. Isto é feito, não numa lógica de discussão, de debate, de partilha com os agentes económicos, com os agentes políticos, com os agentes sociais de cada uma das regiões, este modelo de desenvolvimento. Não pensamos que seja possível chegar a um acordo completo e total, mas o que queremos é deixar claro, deixar explícito, deixar escrito que esta é a realidade que nós achamos que é a mais construtiva e pedir a todos que contribuam no sentido de afirmar e desenvolver esta mesma realidade. Por outro lado, a nível regional, continua, este é o retrato do nosso turismo. Em termos de dormidas de estrangeiros, é uma outra realidade que é afirmada. Os três primeiros destinos turísticos regionais, ou seja, o Algarve, Lisboa e a Madeira, representam, só por si, hoje em dia, 86% das dormidas dos estrangeiros em Portugal. Queremos contribuir para repartir de uma maneira mais adequada esse volume de receita gerado por essas dormidas de estrangeiros pelo resto do território nacional, embora sabendo que, também como acontecia nos produtos, as regiões estrela, por assim dizer, em termos turísticos, são, por alguma razão, e continuarão a sê-lo por alguma razão. O que queremos é que haja aqui uma melhor repartição de cota entre as várias regiões do país, porque sentimos que há potencial de desenvolvimento económico, turístico, que não está ainda suficientemente aproveitado em alguns pontos do nosso país. E para isso, o PENTE veio designar os 6 novos polos de desenvolvimento turístico, 6 áreas do nosso país onde não existe neste momento suficiente aproveitamento das potencialidades turísticas existentes. São esses polos o Douro, o Oeste, o Litoral Alentejano, a Serra da Estrela, o Alqueva e, já fora do território continental, na região autónoma da Madeira, o Porto Santo. Esses polos foram identificados porque apresentam em si mesmo as condições para neles se desenvolver uma indústria de turismo à escala internacional ou nacional, conforme a potência e as condições existentes em cada uma destas áreas, que possa contribuir para criar, em algumas destas zonas do nosso país, uma nova centralidade turística e uma estratégia de desenvolvimento social que se baseie nesta importante indústria. Também aqui fizemos esta divisão, digamos, por cada um dos polos das suas linhas de desenvolvimento estratégico mais consolidado. Identificámos para cada um destes polos também quais são os produtos que melhores condições de desenvolvimento têm e procuramos que o desenvolvimento de cada um destes produtos turísticos naquela região seja aquela matéria em que todos nos concentramos, decisores políticos, decisores da administração pública, decisores económicos, todos nos concentramos em juntar esforços para concretizar estas políticas de desenvolvimento. O PENTE define igualmente matérias que aqui eu acho que são bastante consensuais, mas não é demais identificá-las e mostrá-las sob esta condição de matriz, no sentido de dizer que Portugal tem algumas características únicas que o diferenciam. Já vimos que o clima e luz, a história e a nossa tradição, o nosso património, a hospitalidade que é reconhecida aos portugueses, esta característica aglomerante que é chamada diversidade concentrada, ou seja, somos um país pequeno, onde em cada 100, 200 quilómetros se verifica uma natureza completamente distinta, onde a arquitetura é distinta, onde as tradições e a gastronomia são completamente diferentes, e isso permite a um turista que queira conhecer efetivamente Portugal, encontrar no nosso país, com pequeno gasto em termos de deslocações e pouco tempo de viagem, encontrar realidades completamente distintas e que fazem uma viagem realmente mais compensadora. Mas, por outro lado, precisamos de investir também neste outro domínio, que é o domínio dos elementos qualificadores. Não nos basta satisfazermos com aquilo que temos, identificarmos aquilo que nos diferencia positivamente, mas também temos que investir naquilo que nos melhora, naquilo que nos faz subir na cadeia de valor do turismo mundial. E aí, identificamos com estes 3 critérios, a autenticidade moderna. O nosso país é um país que se expõe e se oferece na sua natureza turística de uma maneira que simultaneamente conjuga aquilo que é antigo, aquilo que é tradicional, com aquilo que é moderno, com aquilo que foi construído e que se distingue, por exemplo, da arquitetura mais atual. Por outro lado, a segurança é um elemento claramente qualificador de um destino turístico. Não há bons destinos turísticos que não sejam seguros. E o nosso país distingue-se por isso, por ser um dos mais seguros destinos turísticos europeus. E nesse contexto, mundiais, porque os destinos turísticos mais seguros do mundo são os destinos europeus. E se nós somos um dos melhores europeus, então somos naturalmente um dos melhores do mundo. Este contexto e esta matéria, este critério, é um critério em que habitualmente temos cartas para dar e temos realidades para comprovar. Por outro lado, aquilo que nós chamamos de qualidade competitiva é a relação preço-qualidade. É aquilo que faz a diferença entre um destino que é bom, mas não consegue atrair porque não tem preço, ou um destino que, por praticar preços excessivamente baixos, se torna massificado e, por essa via, se torna desinteressante. A gestão global do destino implica, portanto, uma matriz deste tipo. É uma matriz que, no fundo, assenta sobre estes 3 pilares, o modelo de desenvolvimento, os clusters de competitividade, que podem ser regionais ou sectoriais, como já vimos, e a necessidade que há de construirmos aquilo que nós próprios, no Turismo Portugal, estamos a construir e divulgaremos neste próximo mês, que é a nossa proposta de de um tableau de bordo de indicadores estatísticos, uns económicos, outros quantitativos, que permita a todos nós olhar para ele, aquela realidade traduzida em números, partilhá-la e contribuir para a melhorar e a desenvolver. Nós publicaremos na internet, com caráter regular, permanente, um tableau de bordo de evolução da nossa economia do turismo que retrate de uma maneira o mais inquestionável e o mais neutra possível a evolução desta nossa realidade. Por isso, a sustentabilidade dos destinos tem algumas exigências, sendo que eu coloquei aqui no final uma citação do relatório Rutland, já de 87, o tempo passa depressa, mas que fez a sua marca nesta matéria, definindo que o desenvolvimento sustentável é o que satisfaz as necessidades do presente sem pôr em causa a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas necessidades. Nós temos que ter presente esta realidade, que é um lugar comum, mas é um lugar comum que em muitas matérias não é ainda suficientemente respeitado. Queremos que em Portugal temos muitos bons argumentos para fazer do nosso país um excelente case study em termos de comprovar como o turismo é respeitador de regras ambientais e utilizador eficiente dos recursos endógenos, no sentido de os perpetuar e de lhes permitir às novas gerações o seu usufruto sem os demonstrar prejudicados ou desarticulados. Identifiquei, e com isto termino, pedindo a compreensão da Sra. Presidente da Mesa, as linhas que, do nosso ponto de vista, são mais importantes para se prosseguir com esta política de construção de um turismo sustentável em Portugal. Para mim, que tudo, a imagem do nosso destino, na qual investimos muito, tem que ser promovido como a imagem de um destino que tem variados atributos de sustentabilidade. A qualidade urbana, ambiental e paisagística são matérias em que nunca se pode considerar o trabalho realizado. Estão aqui presentes alguns senhores presidentes de câmaras, dos autarcas, que sabem o peso e o significado que tem investir na qualidade urbana, por exemplo, nos programas polis, o impacto que isso teve sobre a qualidade de vida nas cidades e o significado turístico que isso naturalmente também tem para aqueles que nos visitam. Eu costumo dizer que uma boa centralidade turística, uma terra boa para turistas, é uma terra boa com qualidade de vida para quem nela vive. É uma terra limpa, segura, bem arranjada, esteticamente atrativa. E isso é um conjunto de características que torna o turismo, mais uma vez, central na construção de uma boa qualidade de vida para os cidadãos. A valorização do património é outra área em que temos investido bastante. Temos que investir mais, certamente, mas temos investido bastante, porque sem património ambiental e património construído de boa qualidade, também o turismo não é suficientemente atrativo e não se consegue tirar todo o partido dessas propostas de viagem pelo nosso país. Qualificação dos recursos humanos é claramente um dos pressupostos da sustentabilidade, tanto assim que este colóquio contemplará, na parte da tarde, intervenções sobre este mesmo domínio, que é um importante domínio no qual o Turismo de Portugal está absolutamente empenhado nesta tarefa de elevar o nível do nosso desempenho a nível do recurso humano. As empresas são os motores deste crescimento, sem investimento, sem atividade empresarial. Tudo isto são boas intenções e pouca prática, mas a verdade é que as empresas nacionais têm demonstrado ser capazes de puxar por esta dinâmica e mantê-la a funcionar adequadamente. A desburocratização, os programas sucessivos que têm sido aprovados, não apenas os programas PIN, mas o programa Simplex, a nova lei dos empreendimentos turísticos, as novas leis que foram aprovadas recentemente para facilitar a abertura e o funcionamento de diversas entidades económicas, estou a ver aqui os senhores responsáveis da APAV, por exemplo, a nível das agências de viagens foram tomadas medidas que simplificaram a instalação e o funcionamento destas atividades empresariais, acabamos de ver aprovadas também uma nova lei dos empreendimentos turísticos que tem esse objetivo, simplificar o que é complicado do ponto de vista burocrático, mas tornar mais exigentes os requisitos de classificação, por exemplo, para elevar o padrão de qualidade e puxar em geral a qualidade do turismo nacional mais para cima. Por outro lado, esta política de clusters, esta política de definição de cluster é isso mesmo, é a identificação de um território, de um setor, em que todos colaboram para tirar o devido partido de uma dinâmica empresarial que tenha anteriormente sido criada. Já vimos que o fizemos e o PENTE o define quer a nível dos produtos, quer a nível dos polos de desenvolvimento turístico. E, por último, esta colaboração entre as políticas de maximização e da eficiência dos recursos naturais e da planificação do longo prazo em termos de redução de impactos turísticos, eu acho que tem sido prosseguida a todos os níveis. É sempre pedida, quando há, por exemplo, a apresentação de uma candidatura PIN do lado do turismo, é sempre pedida a pré-avaliação, e é prévia essa avaliação, da sustentabilidade ambiental e territorial desse mesmo projeto. Se não houver essa pré-avaliação favorável da sustentabilidade territorial ou ambiental do projeto, pura e simplesmente o projeto não avança e não é considerado suscetível de ser apreciado pela Comissão PIN. Porque isso vê como, às vezes, são injustas as críticas que se fazem ao sistema de projetos PIN, no sentido de que ele poderia facilitar empreendimentos que, de outra forma, não veriam a luz. É, precisamente, do meu ponto de vista, ao contrário. Eles são submetidos a um escrutínio mais sério, mais profundo, mas mais produtivo, por outro lado, em termos dos impactos que causam sobre o território, que causam sobre o ambiente. Nessa medida, resta-me naturalmente esperar o contributo de todos os presentes, através das várias condições em que aqui estão representados, no sentido de fazer com que o turismo nacional possa manter a sua trajetória ascendente e, sobretudo, possa continuar a colaborar para melhorar o seu entrosamento com a economia nacional e o seu contributo positivo para uma vida melhor para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Luís Patrão, pela sua exposição, em que nos falou sobre o que é para Portugal também o turismo sustentável e competitivo. Todos nós sabemos também que ainda não atingimos, digamos, os objetivos a que nos propomos em termos ainda do turismo para todo o país, daí que haja esta decisão de alargar o desenvolvimento do turismo a outras áreas do nosso território, mas sempre com esta perspectiva de sustentabilidade e conjugada com o ambiente. Portanto, eu tenho aqui comigo algumas inscrições, não sei se entretanto chegarão outras, mas vou passar de imediato a palavra às pessoas que se inscreveram, mas nós estamos aqui a estruturar, e já devido ao adiantado da hora, para apenas uma ronda de perguntas para tentarmos gerir da melhor forma o nosso tempo. Portanto, a primeira pessoa que eu tenho aqui é o Sr. Jorge Patrão, da Região de Turismo da Serra da Estrela. Sim, eu podia... Pedia só que, na medida do possível, fossem sintéticos.
Sim,
e agradeço o debate e as inscrições.
Obrigado. Gostei muito das intervenções do Sr. Yanel e do Sr. Presidente do Turismo Portugal. Há duas questões que eu aproveitaria a presença de um representante da União Europeia para nos ajudar a refletir sobre elas. E ambas sobre Portugal, como é evidente. A primeira é que o turismo é realmente um motor da economia, é o cada vez mais, principalmente nos países que estavam mais atrasados na Europa, isso tem vindo a sentir-se. Basta olhar para as metas que foram apresentadas no Plano Estratégico Nacional em termos de crescimento de dormidas, mas, tal como em Portugal, na Itália, na França, há regiões eminentemente de promoção externa, de marca internacional, que tendem a cativar um turismo internacional e por isso o PENTE aponta muito nessa matéria, mas nós temos vindo também a trabalhar, e esse apelo eu também gostaria de deixar ao Turismo Portugal, no sentido de se fazer desenvolver o Plano Estratégico Nacional para que considerasse também do ponto de vista económico, no reforço das regiões que dentro dos países se encontram numa situação de desenvolvimento mais atrasada, que é importante também vocacionar a estratégia para o turismo interno. Não se pode só versar e considerar fundamental o turismo externo, o turismo interno é de veras fundamental. Eu falo pela minha região, que está ali apontada como um polo estratégico, mas que, em termos de produto, se aponta mais para o turismo natureza, se aponta mais para tudo o que tem a ver com o ambiente e a natureza. Sem dúvida que isso é importante, mas enquanto nós estamos aqui a falar, há 600 ou 700 pessoas, principalmente portuguesas, que estão a sequiar na Serra da Estrela. E isso pode ser ainda mais potenciado, tal como foi nos últimos anos. A média de dias de sequia em Portugal era 25 até há 4 ou 5 anos. Hoje acabámos de ultrapassar os 100 dias de novo, pela quarta vez consecutiva e apenas com um ano de exceção. Portanto, este trabalho de promoção e de valorização dos recursos é muito importante em termos de Portugal e de qualquer outro país europeu. A segunda questão que eu queria colocar é que nós não vemos no Plano Estratégico Nacional, em termos de trabalho, de turismo, e isso também não é para que o plano aparecesse o ano passado já com tudo tratado, mas temos uma questão polémica, esta questão aeroportuária. Este crescimento vai-se fazer, o que está prognosticado, e eu sou dos principais embaixadores deste Plano Estratégico Nacional, mas vai-se fazer com a evolução de 3 aeroportos portugueses a sul do Tejo e um a norte do Douro. Por isso nós temos trabalhado com a Comissão de Coordenação Regional do Centro, já que esta conclusão podemos tirar aqui, é a única grande NUT2 da Europa que não tem um aeroporto regional. E para que haja este crescimento turístico de pessoas, para que haja um aumento atrativo português em número de pessoas, é preciso que também pensemos com seriedade essa matéria. A mim é-me indiferente, como ator do interior que sou, é-me indiferente que se possa considerar, bem, mas isso é uma questão ridícula ou deixa de ser. O que é certo é que Portugal é o único país europeu que durante 40 anos não mexeu na política aeroportuária. Hoje há produtos novos, há um low cost, há uma mobilidade muitíssimo maior das pessoas, mas Portugal continuou estático com os mesmos 3 aeroportos e só agora, no último ano, é que em definitivo se deu um avanço no Alentejo. E em termos da NUT2, a tal grande NUT2 europeia, que não tem nenhum aeroporto regional, nós estamos a pensar, e posso deixar-vos esta informação, em termos de organização da CCDR, podermos dispor de um aeroporto regional no interior dessa NUT2 centro e de um outro que apenas responderá em Fátima ao atrativo de viagens organizadas de índole de turismo cultural religioso.
Muito obrigada. Eu vou agrupar as questões. É a senhora Maria Lemos. Eu agradecia. Penso que é este o nome. Enganei. Marta. Maria. É que eu não consigo perceber a letra, desculpe. Pedia que se apresentasse e portanto, passava-lhe a palavra, se faz favor.
Portanto, o meu nome é Maria Lemos, da Cena Bossada do Street. E tenho questões concretas em relação à sustentabilidade, mas preferia pô-las mais tarde. Pode ser?
Esta é a altura do debate, porque nós vamos só, neste momento agrupar as questões e portanto, os senhores oradores também só estarão presentes, penso que a maior parte tem compromissos, claro. E, portanto, será esta a oportunidade para pôr as suas questões.
Se existe uma política transversal de sustentabilidade na linha do tempo, portanto, que abranja todos os suppliers, desde os transportes aos hotéis, a tudo. Parece-me que está mais focado o assunto dos hotéis e dos resorts e tudo isso, mas o resto da linha, da cadeia, não me parece que esteja contemplado. Era para isso.
Obrigada pela sua questão. E agora é o Sr. Américo Gonçalves da Turel. Faz favor.
Bom dia. Sou o diretor-geral da Turel. A Turel é uma cooperativa de turismo cultural e religioso. E o que me traz aqui é precisamente isso, o segmento do turismo religioso. E sendo nós uma cooperativa de turismo essencialmente cultural e religioso, e como este segmento de turismo não está mencionado no PENTE, eu gostaria de, em primeiro lugar, saber o que é que pensa, neste caso, o Dr. Luís Patrão, sobre este segmento de turismo e se há algo, alguma política traçada para o desenvolvimento e a promoção deste segmento. E por outro lado, porque a Turel está no Minho, o Minho também não aparece aqui mencionado. Nós sabemos que o Minho é uma região de grandes tradições, de grande riqueza patrimonial. Sabemos também que 75% do património em Portugal é de origem religiosa, ou está na Igreja, ou já esteve, e, portanto, aqui também se enquadra o turismo religioso. E, por outro lado, deixava aqui também um convite, já que estou aqui, aproveito. A Turel vai organizar um congresso de turismo internacional, de turismo cultural e religioso, no dia 22, 23 e 24 de abril. E deixava aqui o convite, porque seria interessante também refletir neste tipo de segmento de turismo que não aparece aqui no PENTE. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigada também pelo seu convite, que foi, penso que é extensivo a todas as pessoas que se encontram aqui na sala. E agora o Sr. Agostinho Carvalho Peixoto, da Associação de Profissionais do Turismo de Portugal, que não sei onde é que se encontra.
Bom dia. Uma pergunta muito concreta para o Sr. Francisco, que tem a ver com, precisamente com a questão da sustentabilidade. Na nossa opinião, ela assenta em três vetores. O vetor do ordenamento do território, a correta ligação aos recursos e utilização dos recursos endógenos e a criação de boas condições de vivência para as populações locais. Mas sem profissionais, digamos, competentes, com formação adequada, pensamos que estes objetivos são muito difíceis de atingir. E a questão surge aqui. Que estratégias é que estão a ser desenvolvidas, definidas para a melhoria do desempenho dos profissionais de turismo e, por consequência, das respectivas carreiras, para além, como é óbvio, da formação? Era essa a questão que eu gostaria de ver respondida. Muito obrigado.
Muito obrigada. E, por último, o Sr. Professor Francisco Dias, da APTUR, Associação Portuguesa de Turismologia.
Muito obrigado. Eu vou ser breve e creio que a questão que gostaria de colocar e que vou colocar, se calhar é mais pertinente noutros fóruns e não neste provavelmente. No entanto, tem a ver com investigação e ensino superior em turismo. No entanto, dado que o PENTE consagra uns eixos à investigação, eu gostaria de, primeiro, após um pequeno preâmbulo, gostaria de colocar duas questões bem incisivas sobre a questão da investigação no âmbito do ensino superior. Portanto, a questão do contexto. É sabido que o turismo e a investigação não têm grande articulação atualmente em Portugal ainda. Noutros países existem as ciências do turismo. Existe, inclusive, a turismologia em alguns países. Em Portugal, na lista da Fundação de Ciência e Tecnologia, nem sequer o turismo, a área de investigação, surge na lista de cerca de 30, 40 áreas de investigação. Atualmente, há tentativas, noutros países, de articular as ciências de consumo com as ciências de turismo. Portanto, o turismo não é só a componente económica de gestão e de marketing e planeamento. O turismo engloba componentes da área saberes antropológicos, saberes sociológicos, saberes da psicologia. O turismo é uma área de investigação transdisciplinar, deveria ser. Em Portugal, e é aí que estão a aproximar da situação portuguesa, as mutações que estão a ocorrer no ensino superior, ao nível da investigação em turismo, ou melhor, da docência e da investigação em turismo, devem-se mais às mudanças relacionadas com o Acordo de Bolonha. Isto é, passamos para os três ciclos do ensino superior, e estamos a assistir a uma proliferação, em minha opinião,
bem haja, de mestrados e doutoramentos em turismo, porque o turismo merece uma grande atenção. Simplesmente, quando temos doutoramentos e mestrados em turismo, assistimos a uma estagnação ainda, ao facto da área de investigação, não me refiro à docência, a área de investigação em turismo não ser suficientemente dignificada. Tanto quanto pude conhecer, e agora a questão que quero colocar, embora um dos eixos do PENDE seja precisamente a investigação, não vi ao nível do ensino superior alterações significativas, de forma a que haja uma articulação entre o Ministério da Ciência e o Ministério da Economia, por forma a que os mestrados e os doutoramentos tenham uma sustentabilidade científica, dado que não é concebível um doutoramento ou um mestrado sem sustentabilidade científica própria. Ou seja, são questões que têm a ver com a articulação entre os dois ministérios, entre diferentes... São questões transversais que se colocam a toda a sociedade ao nível universitário, para, uma vez por todas, sabermos, afinal, se para fazer um doutoramento, para obter uma tese, para obter apoio para uma tese de mestrado ou doutoramento, é necessário enganar o Ministério do Ensino Superior, designando, por exemplo, a tese como sendo uma tese em economia, em sociologia, em antropologia, ou podemos um dia obter apoios do Ministério da Ciência, afirmando corajosamente de que estamos a investigar nas ciências do turismo? Essa é a questão que queria colocar. Isto é, em que medida o PENTE nos aproxima de um estado que eu penso apropriado, desejado, no futuro, de estarmos nós, colegas aqui, professores de ensino superior na área do turismo, estarmos em causa própria, de forma digna.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu tenho que mesmo acabar por aqui também, porque tenho a informação até que estão à espera do Dr. Luís Patrão para outras funções e que... que ainda tenho que realizar hoje e, portanto, vamos ter que... Eu vou dar-lhe a palavra de seguida, porque também são muitas as questões que têm a ver diretamente com a sua área e a sua intervenção e portanto, não, sem mais longas, passo desde já a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer as perguntas e, sinteticamente, reportar-me a elas. A primeira, a questão da relevância do turismo interno. Portugal é um país com uma clara matriz de desenvolvimento turístico. Temos 2/3 de turistas estrangeiros, 1/3 de turismo nacional. Essa é a matriz que, historicamente, já há muitos anos, esta parte tem vindo todos os anos consolidadamente a manter. Ambos têm crescido, têm mantido as suas proporções, a sua cota, e têm contribuído para sustentar a realidade turística que temos. Há quem tenha outra ideia relativamente a esta realidade, a minha, é de que isso é um modelo virtuoso, um modelo que deve ser mantido, tanto quanto possível, e que nós devemos incentivar não apenas o turismo interno, não apenas o turismo interno, externo, estrangeiro, mas esta mistura entre os dois turismos e esta proporção de 2/3, 1/3, que me parece altamente benéfica para a nossa balança de pagamentos, para a nossa economia e para o próprio aproveitamento de uma maneira mais extensiva, mais transversal, menos sazonal, dos equipamentos turísticos que estão instalados no nosso país e da capacidade produtiva que as empresas mantêm. Segundo ponto, evidentemente que isto também tem a ver com as questões de saber se há ou não campo para mais aeroportos a nível regional do nosso país, um país com a dimensão que o nosso país tem, com a procura turística que ele tem também, até que medida é que se justifica construir e ter mais aeroportos. Eu não vou pronunciar-me relativamente a casos concretos nessa matéria. Entendo que o que temos aqui é construir aeroportos que sejam eles próprios condições de desenvolvimento da indústria turística, com capacidade e reserva para poderem eles próprios ser motores do desenvolvimento turístico nacional e não fatores, cada um deles fator do desmembramento e da destruição da lógica económica subjacente aos outros aeroportos. Ou seja, a concorrência entre aeroportos num território tão pequeno como o nosso pode ser a condição da sua ineficiência económica. E é esse aspecto, esse é um aspecto que eu acho que deve ser analisado em paralelo com as aspirações de desenvolvimento territorial e regional, que naturalmente são legítimas. Segundo ponto, o turismo religioso é uma realidade que nos merece a maior atenção. Mesmo distinguindo entre o que são correntes de populações correntes, de pessoas que se deslocam por razões religiosas e que não estão a fazer turismo. Não convém misturar as duas, do meu ponto de vista, para sermos corretos, para fazermos uma análise profunda, não convém misturar essas duas realidades, não convém juntar, apenas para efeitos numéricos e de engrandecimento de determinado produto, juntar aquilo que é turismo com aquilo que não é turismo, que é uma deslocação puramente determinada por razões religiosas. Evidentemente que os monumentos, o património religioso do nosso país, é fundamental à nossa oferta turística. Também é fundamental que haja envolvimento dos agentes que têm sob sua responsabilidade esse património, que as igrejas estejam abertas, que as igrejas possam explicar-se e mostrar-se adequadamente para o exterior, que possa haver, inclusive, um contar de história, porque o turismo também vive disso, num contar de histórias transversal ao longo dos séculos em que determinado monumento existiu. E eu acho que nessa área, nesse contar de histórias de um determinado monumento, contar do que se passou naquela casa durante os últimos 500, 600, 700 anos, estamos em falta. Porque nem nós próprios portugueses conseguimos encontrar muitas vezes resposta a essa nossa interrogação e, naturalmente, que os turistas que nos visitam encontram ainda muito, muito menos. Portanto, eu diria, fomento do turismo religioso, sim, no quadro de um produto mais transversal que nós chamamos de touring cultural, que é também, naturalmente, afeto e alimentado pela vertente do turismo patrimonial, do turismo que visita as igrejas como património como, e não apenas como lugar de culto. O Minho, evidentemente, que eu até me vou dispensar de referir as respectivas atratividades turísticas, é um destino turístico que se afirma por si, que tem nome por si, portanto, não vale a pena estar aqui a sublinhar aquilo que é óbvio, basta pensar, por exemplo, na gastronomia nortanha, que tem no Minho uma localização muito particular, mas a verdade é que é preciso, do meu ponto de vista, que o Minho se afirme mais em termos de qualidade urbana, em termos de capacidade das localidades, para não apenas para oferecerem boas condições de vida aos seus cidadãos, mas se apresentarem melhor, através da recuperação que está em curso, aliás, dos seus centros históricos, das suas valias patrimoniais, de tal maneira que possam transformar-se, além de bons locais para viver, também bons locais para visitar. E eu creio que há muitas iniciativas nesse domínio que vão fazer da região, naturalmente, um bom ponto de desenvolvimento, embora não esteja desenvolvido no Pente como tal. E, por último, aqui para tratar das questões relacionadas com a investigação no ensino superior e a toda a política de investigação, que é a condição do desenvolvimento do conhecimento suficiente ao entrosamento nesta área. É precisamente uma área que nos preocupa, que está contida no Pente, mas que faz condição, ou que faz parte das condições de sucesso da nossa atividade. E para isso nós estabelecemos parcerias com duas universidades, com a Universidade do Algarve e com o ISCTE, no sentido de desenvolvermos a curto prazo, o Governo apresentará essa realidade a curto prazo, dois centros de investigação e formação avançada em turismo, um no Algarve e outro aqui na área de Lisboa, no Estoril, mais concretamente, que serão eles próprios, dividindo entre si competências nesta mesma área do turismo, especializando um deles mais na operação turística e hoteleira propriamente dito, e outro nas ciências de gestão e de marketing ligadas à atividade comercial, digamos, que o turismo também pressupõe, mas serão dois centros de investigação e de formação avançada que não terão um conteúdo puramente académico, como acontece às vezes com algumas das teses que o Sr. Professor Francisco Dias há bocadinho referiu, mas que se destinam a desenvolver investigação fundamental, mas também investigação aplicada, que seja diretamente aplicada no desenvolvimento das correntes e dos produtos turísticos que nós temos para desenvolver. Digo, no entanto, que o Turismo de Portugal, mesmo sem esses instrumentos institucionais criados, já apoiou, nos últimos anos, mais de 100 teses de mestrado e doutoramento na área do turismo, ou em ciências e áreas relacionadas com o turismo. E isso, do nosso ponto de vista, é uma área que deve ser estimulada, deve ser desenvolvida, deve ser melhorada e, naturalmente, nós estamos empenhados em fazê-lo. Gostaríamos também que algumas dessas teses fossem depois suficientemente transformáveis em instrumentos de alteração da própria realidade social subjacente, ou seja, que elas contivessem como em si mesmas, como um dos seus capítulos, ou então como um documento lateral, um plano de ação para a sua aplicação concreta e para o seu aproveitamento concreto para o desenvolvimento turístico da área a que se reportam. É esse o desafio também que queríamos deixar aos investigadores, aos académicos, para que colaborem neste processo, porque a verdade é que há muita da realidade turística nacional ainda precisa de muito mais trabalho para poder ser desenvolvida no seu detalhe. Eu queria pedir desculpa, mas agora, se não se importam,
era só a questão que aquela senhora referiu da política transversal para o turismo, se não se importa, penso que faltava responder a esta questão que a senhora Maria Lemos referiu. Já uns minutinhos sobre isso.
Bem, eu passei, de facto, um bocadinho por cima dessa pergunta porque pensei que tinha respondido na minha intervenção a isso. Não há política de turismo que não envolva todos os parceiros de uma determinada região. Não há bom turismo que se viva apenas dentro de uma determinada unidade hoteleira que funcione bem. Todo o entorno, todo o comportamento social, todo o ambiente de segurança, todo o ambiente esteticamente atrativo das localidades, recuperação urbana, tudo isso contribui para criar condições de envolvimento adequadas ao desenvolvimento de um destino turístico. O que nós achamos é que não é possível fazer disto uma política puramente institucional. Tem que se transformar isso numa realidade que nós não sentimos que estamos a contribuir para criar. Essa tem que ser uma atitude normal de todos nós, colaborar para que o produto final turístico resulte naturalmente. Resulte naturalmente do conjunto de elementos que nós fomos pondo de pé, fomos criando, para que depois o produto que resulta daí seja um produto suficientemente atrativo para ser indiscutível. Nós não achamos que isso seja uma política artificial, uma política que tenha que viver de muitas reuniões, muitos grupos de trabalho, muitos planos de ação concretos, mas deve resultar da consciencialização de quais são as metas, consciencialização de quais são os métodos que são necessários para lá chegar, e cada um, dentro da sua atividade, dentro dos seus poderes, dentro da sua capacidade de intervenção, adota as medidas necessárias para conseguir que aquele objetivo seja atingido.
Muito obrigada, Dr. Patrão, Sr. Presidente do Turismo de Portugal, e pronto, e está dispensado. E, portanto, bom trabalho. Pronto, passo a palavra então ao Sr. Francisco Anel para responder às questões que foram diversas também e que penso pode dar um contributo muito positivo para aprofundar a discussão que temos aqui hoje. Muito obrigada.
Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous faire part d'un dilemme que j'ai eu quand j'ai pris la responsabilité de ce secteur du tourisme au niveau de la Commission européenne. Il y avait différentes possibilités. Moi, j'aurais pu continuer à faire des études sur le tourisme. Aujourd'hui, je viendrai ici avec des bonnes illustrations graphiques, des bonnes méthodologies, des bonnes choses à vous dire, etc., etc. Ça, c'était pour moi la voie de la simplicité. Je pense par contre que nous devons aussi au niveau de la Commission européenne essayer d'être beaucoup plus pragmatiques. Là, j'ai suivi un autre chemin qui est pour moi beaucoup plus compliqué et qui demande beaucoup de coopération. Nous avons choisi avec mes collègues de faire quelque chose de plus pratique. Nous nous sommes confiés donc à ce groupe d'experts, 22 experts des États membres dans les différents secteurs du tourisme, secteur privé, associatif, syndicat, etc., qui nous ont fait un rapport. Et maintenant, nous voudrons essayer de mettre en application ce rapport. Parce que le tourisme, s'il reste seulement quelque chose d'académique, pour nous fonctionnaires européens, c'est très facile. Mais ça n'aurait pas de conséquences pratiques. Alors, nous, comme on dit en mauvais français, on a voulu se mouiller. Donc nous avons dit qu'il faut aller de l'avant, il faut faire des choses pragmatiques. Donc nous avons essayé qu'est-ce que c'est la durabilité, parce que souvent vous allez entendre parler de ce côté de la table et de votre côté de durabilité, et peut-être chacun d'entre nous a quelque chose en tête qui est très différent. D'autant plus que le mot français durabilité est très équivoque. Ce n'est pas la sostenibilité en italien, sustainability en anglais. Donc, je pense que pour nous, tout d'abord, nous voulons éclaircir, je vais éclaircir dès le début que pour nous, la durabilité se base sur trois pieds, trois jambes. Donc, l'économique, bien sûr, l'environnemental, bien sûr, aussi socioculturel. Donc, le respect des traditions et des populations. Donc, ça doit être clair quand, parce que souvent, nous parlons de choses différentes en donnant les mêmes noms. Il est très difficile, ce que nous avons trouvé, difficile est de mesurer la durabilité. Parce que nous parlons de durabilité, mais comment on va mesurer si effectivement on fait des avances dans la durabilité? Aujourd'hui, pendant que je suis ici, mes collègues à Bruxelles sont en train de participer à une réunion qui est très importante et pour laquelle j'espère qu'on puisse avoir aussi une participation portugaise. Il y a trois régions de l'Union européenne, la Toscane en Italie, la Catalogne en Espagne et la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur en France, qui ont décidé de travailler ensemble pour appliquer la durabilité, pour faire de manière telle que les destinations dans ces régions puissent travailler dans le cadre de la durabilité. Ils l'ont fait à Florence au mois de novembre, une première réunion. Ensuite, à Barcelone, au mois de janvier-février, à Florence, ils ont fait un mémorandum pour voir de qui et comment participer, pour faire quoi à ce réseau qu'ils veulent mettre sur pied. À Barcelone, au mois de janvier, ils ont parlé de gouvernance, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les critères, quels sont les secteurs qu'ils veulent examiner et sur la base de quels critères. Et maintenant, à Marseille, au mois d'octobre, ils vont lancer ce réseau. C'est un réseau de régions qui est ouvert, bien sûr. Nous avons dit, si vous voulez le soutien de l'Union européenne, ça doit être un réseau ouvert. Ouvert aux autres régions et ouvert aux autres acteurs du secteur du tourisme. Et un des problèmes sur lesquels je pense sont en train de débattre ce matin, ce sont les indicateurs. Comment on suit la mise en application de la durabilité. Et nous sommes en train de travailler avec Eurostat, l'Office européen des statistiques, mais il y a des gros problèmes. Parce qu'il faut voir tout d'abord quelles sont les statistiques à prendre en considération, après si ces statistiques sont disponibles au niveau régional ou local. Donc il y a tout un système que nous sommes en train de monter. Et ce réseau de régions, nous espérons, pourra être un ensemble, comme je pourrais dire, une plateforme où on va se confronter, on va examiner. Parce qu'autrement nous parlons, tout le monde parle et après on n'y a pas de confrontation. Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de bonnes expériences en Europe. Dans les différentes, tant au nord qu'à l'est ou au sud de l'Europe, il y a des bonnes pratiques. Pourquoi nous devons chaque fois inventer des bonnes pratiques si nous avons déjà des bonnes expériences? J'étais à Girona déjà il y a 3-4 ans, et ce qu'il me disait à Girona, en Espagne, près de Barcelone, il me disait, nous travaillons dans le secteur du tourisme, et nous disons ce qui est bon pour les habitants de Girona est bon pour les touristes. Parce que nous respectons les habitants. Nous voulons que la culture locale ne soit pas détruite par le tourisme. Nous avons vu en Espagne ce qui est devenu Barcelone après les Jeux olympiques. Ils ont fait toute une campagne pour éduquer les gens de Barcelone à accepter le tourisme. Et aujourd'hui, Barcelone est un des bons exemples du tourisme. Donc je pense que nous avons des bonnes pratiques et nous devons nous connaître mieux parce que c'est vrai qu'il y a la concurrence dans le tourisme qui est très forte, mais c'est vrai aussi qu'on prévoit des croissances, des flux touristiques très importants. On va doubler d'ici 2020. Donc il y aura moyenne pour bien répondre à la demande touristique et pour tous les États de l'Union européenne. Donc, je pense que nous devons coopérer ensemble. Nous devons fez de maneira tela que o turismo doa é durável. Mas que é um turismo que não é durável, não é competitivo. Por que a Comissão fez uma comunicação agenda para um turismo europeu competitivo e durável? Porque se o turismo n'est pas durable, dans la longue période, il ne sera plus compétitif, parce que nous détruisons les sources du tourisme. Et donc là, nous devons faire des efforts pour voir comment développer le tourisme dans le respect de la durabilité. Et vous en avez parlé, le tourisme de Portugal en a parlé. Pour nous, ce qui est très important, et c'est un des critères que les trois régions veulent appliquer, c'est le dialogue, étudier les différents phénomènes via le dialogue social. Mais un dialogue social qui est un plus large de ce qui est aujourd'hui, quand on parle de dialogue social, on parle d'entreprise et syndicat. Par contre, quand nous parlons de dialogue social dans notre jargon, nous parlons de tous les acteurs concernés par le tourisme, que ce soit les entreprises, les acteurs publics, que ce soit les travailleurs, mais qui sont aussi les touristes et aussi les résidents. Parce que nous devons aussi que le tourisme respecte les traditions des résidents. Donc, nous sommes en train de faire ce travail. Nous sommes en train de travailler aussi sur un autre secteur, parce qu'aujourd'hui, on parle du tourisme, on parle de nuitées, on parle d'augmentation de l'importance du tourisme, mais nous n'avons pas d'instruments pour mesurer correctement le tourisme. Alors, nous sommes en train de travailler sur les comptes satellites. Vous savez qu'il y a une directive qui régit la récolte des données statistiques au niveau européen, une directive, je pense, de 86, si je ne me trompe pas. Et nous voudrions que la révision de cette directive, qui devrait être un règlement, devrait prévoir des données afin qu'on puisse établir des comptes satellites. Qu'est-ce que sont les comptes satellites en extrême synthèse? Ce sont des instruments qui permettent d'évaluer dans la comptabilité nationale quelle est l'importance du tourisme dans l'économie nationale. Autrement, nous avons toujours un examen très partiel. D'un côté, le tourisme religieux, de l'autre côté, les résidents, de l'autre côté. Mais nous devons avoir une vision globale de l'impact du tourisme. Et nous devons nous donner des instruments pour le faire. Donc, nous... Je sais... Il y a qu'en Portugal, il y a en Espagne, il y a en Autriche. Des bons exemples. Nous avons financé aussi des projets pour ça au niveau de l'Union européenne. Mais malheureusement, il n'y a pas une homogénéité. Et nous voudrions essayer de trouver tout d'abord cette homogénéité, et nous sommes en train de le faire avec Eurostat, et ensuite nous voudrions que tout ça soit réglementé, c'est-à-dire que dans la nouvelle réglementation pour les statistiques européennes, il y a des éléments qui nous permet d'élaborer des comptes satellites au niveau national et, si possible, au niveau régional. Donc, c'est un chemin que nous sommes en train de faire ensemble. Et je dis toujours, quand je participe à ce type de réunion, ne vous pensez pas que l'Union européenne peut travailler s'il n'y a pas une coopération de votre part. Je dis toujours que nous avons les meilleurs fonctionnaires au monde à l'Union européenne, parce que je suis très chauvin, mais nous avons besoin de vous. C'est-à-dire, si on ne connaît pas quels sont les besoins, si on n'est pas capable d'établir des coopérations avec vous, nous ne serons pas capables de faire un travail au niveau européen. C'est pour cette raison que je vous remercie beaucoup pour cette invitation et j'espère qu'on puisse avoir des régions portugaises qui participent à ce réseau de régions. Et j'espère qu'on puisse avoir votre contribution pour les comptes satellites, qu'on puisse avoir vos contributions pour les différents aspects sur lesquels nous sommes en train de travailler.
Merci beaucoup, Francisco Yanel. Pelos esclarecimentos e pelo contributo que me deu. E já estamos numa fase adiantada da hora, eu ia informar que temos o coffee break e portanto, dávamos 10 minutinhos, pedíamos que fossem mais ou menos rigorosos para que pudéssemos estar aqui em seguida para o painel seguinte. Muito obrigada também pela vossa atenção.
Eu já agora, se não se importam, pedia só um minutinho para dar uma informação que é útil. Há um restaurante aqui no edifício que é só subir ao último piso. Obviamente que ele poderá não comportar este número de pessoas, mas sob reserva, portanto, de ter uma capacidade limitada, quem desejar depois do final do segundo painel almoçar no próprio edifício, pois pode subir e portanto, ser um cliente como outros clientes também. Muito obrigado.